Nós vamos conversar agora com o Padma Querido. Ele veio aqui ao Senado falar sobre a tirania da felicidade. E a minha primeira pergunta, Padma, é justamente sobre esse curioso título. O que, que ele quer dizer?
Uma verdadeira tirania, devido à palavra tirano, que seria o opressor, que você é obrigado hoje a ter um cartão de crédito cheio de letrinhas, com um nomezinho douradinho. Você é obrigado a ter mestrado, doutorado, pós não sei o quê. Você é obrigado a ser magro para frequentar várias academias ao mesmo tempo. E tantas outras coisas que nos obrigam, tornam infelizes. Na realidade, você não se ocupava o seu tempo com várias coisas e não consegue fazer a maioria das coisas. Não tem tempo, não existe tempo para fazer. E aí termina você ficando infeliz. Essa é uma maneira que eu tento abordar como a gente pode mudar esse paradigma. Como você pode, no dia a dia, parar, respirar um pouco. Então a nossa vida é isso, ao dia a dia vai acumulando coisas e cargos, encargos e obrigações e coisas que somente termina te distraindo e faz com que você termine ficando infeliz.
Então a gente está falando, na verdade, de um modelo ideal de felicidade que nem sempre atende realmente a alma do sujeito. Né?
Pelo contrário, hoje em dia eu queria um carro, uma Mercedes, último tipo, aí eu tenho uma Mercedes prateada, mas eu queria uma vermelha. Né? Nunca a gente está satisfeito com as coisas. Né? Termina que nós chamamos de experiência de sofrimento, que na realidade sofrimento não existe. Né? Existe experiência, assim como existe experiência de felicidade. São momentos que você tem, só que você tem que aprender a desfrutar dessas coisas, né? Tão bom esse sol maravilhoso, então desfrutar disso, tem um trabalho de manhã eu levanto, tem alguma coisa para fazer, tô saudável, a gente se toca assim, tô vivo. Então é tudo é felicidade, experiência de felicidade, porque nós não estamos deprimidos, nós estamos distraídos, nós se distraímos e é uma coisa chamada depressão e é a doença do século XXI, né? Que mais vai matar e que mais vai fazer com que as pessoas se tornem dependentes de produtos químicos e não só legais, mas ilegais. Nossa missão é ser feliz.
Hoje mesmo eu estava vendo um dado que aumentaram os casos de depressão em mais de 700% nos últimos tempos e de morte. Sim. E muita gente não dimensiona isso como sendo uma coisa, um problema sério da saúde da pessoa. Muita gente encara o problema de depressão como alguma coisa que seja mais da atitude da pessoa, para de... Exatamente, como é que você vê isso?
A maior parte do tempo da minha vida eu fico no Rio Grande do Sul e lá tem um alto índice de suicídio, principalmente na colônia, na parte agrícola. Ele entra no estado depressivo em função dos venenos que ele usa nas lavouras, principalmente na lavoura de fumo. E aí ele vai no médico, o médico dá um tarja preta e ele não usa Prozac, mas ele usa a cachaçinha. E aquilo potencializa o remédio. E aí ele pira mesmo, né? Quando ele não agride alguém, termina se agredindo a ele mesmo, faça um suicídio e fazendo com que outras pessoas sofram por causa disso. Né? Depende de nós, né? Você escolhe ser feliz ou ser infeliz.
É isso que o budismo aponta para a gente fugir da tirania da felicidade?
O budismo, ele tem três segmentos. Um segmento dogmático, religioso, um segmento filosófico, uma maneira de vida, um método de vida, e a maneira da ciência meditativa, que é a física quântica, que hoje está muito em pauta, o Dalai Lama dá muito ênfase, que dentro disso aí você pode descobrir caminhos e canais que você pode chegar a um denominador comum, um caminho, buscar um caminho. Uma coisa assim, eu dou uma martelada no dedo, eu vou sentir dor, eu não vou ter sofrimento. Agora, se eu chegar para ti, ah, como dói meu dedo, que eu sou infeliz, não sei o que dizer, aí eu causo sofrimento para mim e para ti, que vai ficar com pena de mim. Então, essas coisas assim que a gente se dá conta no dia a dia, né? E a gente está num lugar tão lindo assim, recebendo tudo de graça e não se dá conta, está preocupado que roupa que eu vou botar no fim do ano, que fulano me convidou para passar o Réveillon com ele. Mas ainda estamos em agosto, recém, calma, não esquenta, se preocupa, vive hoje ou agora, né? Então, o budismo, dentro da filosofia, as pessoas assim, ah, mas vocês são felizes, vocês não têm preocupação. Ah, não, a gente não come, a gente não vai no banheiro, não faz nada, não bota roupa. A minha avó dizia, a dor ensina a gemer. Então, um tempo a gente vai aprendendo as coisas, tentando aprender cada minuto para segundo, que está tão simples, tão fácil. Né? Eu estou muito feliz de estar aqui, né? Muito feliz mesmo de ter essa oportunidade de poder falar com as pessoas. Mas é uma caminhada, como tantas outras, né? Acho que... Mas tudo está dentro de cada um de nós. Não é o budismo que vai fazer você feliz, não é a igreja cristã, não é a igreja católica. É você, não é o padre. O padre pode dizer, olha, vai por aqui, minha filha. O guru, lá o mestre, o professor do Dharma, o monge, vai por aqui que... E para mim funcionou, mas pode não funcionar para ti. Então essa coisa de você dizer que tal coisa é bom... É bom, agora você tem que experimentar. Não adianta que o chocolate, né, gordinho gosta de chocolate. Ah, chocolate é uma beleza. Se não te dá um pedacinho, não vai saber se é bom ou se não é. Tem que experienciar.
Muito obrigada pela entrevista, pai.
Obrigada a você, tudo de bom. Sejam felizes.